Porto de Aveiro. Um projeto comercial para o desenvolvimento da região.
Arrancamos com mais uma edição do Espaço da Comunidade Portuária de Aveiro na Rádio Voz da Ria. Antes de tudo, informações sobre a movimentação de carga. O Porto de Aveiro movimentou em fevereiro um total de 457.369 toneladas, o que representa mais 21,6% de mercadorias face ao período homólogo. A carga geral fracionada teve um contributo grande, com um aumento de 99,2%, ou seja, 233.631 toneladas, fortemente impulsionado pelo contributo dos produtos florestais, com um total de 134.995 toneladas, mais 131.346 toneladas que o período homólogo, segundo explica uma nota da Administração Portuária. Escalaram o Porto de Aveiro 73 navios neste período, verificando-se o aumento da sua dimensão com um crescimento da arqueação bruta em 9,3%. Agora, o destaque deste programa, o Porto de Aveiro esteve presente na Intermodal South America, um dos principais certames dedicado aos transportes no Brasil, que teve lugar em São Paulo, transportes e logística. A viagem de trabalho serviu para abrir novas perspectivas de negócios. Das reuniões com empresários portugueses e brasileiros dos portos do Rio Grande do Sul e de Imbituba, resultou o compromisso de promover memorandos de entendimento para reforçar as ligações marítimas e a cooperação com estes portos ainda em 2022. O Porto de Aveiro busca novos parceiros para garantir o crescimento do comércio internacional de carga geral fracionada, segmento em que é líder nacional. Sobre a presença na 26ª edição da Intermodal South America, falamos com a administradora do Porto de Aveiro, Isabel Moura Ramos, que liderou a comitiva. Vamos ouvir.
Esta foi a 26ª edição da Intermodal South America. O que importa referir é que é a maior feira de logística, digamos, do setor portuário e marítimo do Brasil e, portanto, como tal, nós costumamos dizer que o Brasil não é um país, é um continente e, portanto, é de facto uma feira muito importante do ponto de vista do setor. Não foi a primeira vez que o Porto de Aveiro foi integrado com os portos de Portugal. Infelizmente, já éramos para ter ido há 2 anos, portanto, estes 2 últimos anos houve uma pausa devido à Covid-19, mas agora retomámos em força e a feira estava, de facto, muito, muito concorrida. Portanto, fomos integrados no grupo dos 5 grandes portos nacionais, portanto, isto foi uma promoção, um trabalho organizado pela Associação de Portos de Portugal, e, portanto, foram os 5 principais portos, onde a Aveiro se inclui, que tínhamos uma agenda também muito clara de conseguir mais parcerias e criar aqui mais rede. O que importa também referir é que os portos de Portugal ali representam a Europa e, portanto, nós ganhamos ali muita visibilidade, ainda para mais no contexto que hoje vivemos, que o Brasil sempre foi muito importante do ponto de vista da área do agronegócio, energético, mas sobretudo também na área do agronegócio, e portanto também tentámos ali reforçar, face à conjuntura atual, as nossas relações enquanto portos que são entrada para a Europa, e vimos claramente que o Brasil olha para nós assim, portanto o que é muito positivo.
Nesse grupo dos 5, qual é a marca distintiva de Aveiro para conseguir atrair, mercado, por assim dizer, sendo que o Brasil, enfim, é um país que tem os seus próprios interesses também de exportação, muito forte a esse nível, também importa. Aveiro, como é que poderá introduzir-se nesse mercado?
Sobretudo em dois grandes segmentos. Na carga geral fracionada, e aqui posso especificar o tipo de mercadoria que nós estamos neste momento a importar do Brasil, ou seja, uma exportação brasileira que é importantíssima, que são as madeiras. Portanto, nós atualmente somos dos portos nacionais, se calhar o mais importante em matéria de importação de madeira, que temos vindo a crescer nesse negócio e a ganhar muita eficiência, e, portanto, sobretudo olham para nós como um porto de entrada e saída para a carga geral fracionada. Depois, o agronegócio, nós temos um terminal agroalimentar, portanto, temos a Sograin instalada no porto, e a Aveiro tem crescido muito na importação de cereais, e, portanto, este também foi um segmento que nós procurámos ali construir algumas ligações que já tínhamos, que já temos, e no fundo, procurámos ali também reforçar. Depois também notou-se algum interesse no âmbito das cargas offshore, não é? Das componentes offshore, em que a Aveiro também está a posicionar-se no contexto nacional, e portanto são, digamos que foram estes três grandes argumentos que levámos na bagagem para promover o Porto de Aveiro.
Os operadores que participaram, há algum tipo de exigências que os brasileiros tenham feito referência? Exigências ou condições? Eles interessam-se muito pelas condições do porto, pela competitividade, pelos custos, eventualmente. Passaram por aí as conversas? Os nossos operadores estão capazes de começar a incrementar essa troca comercial?
Eu diria que nós fomos, felizmente, este ano fomos de facto muito bem acompanhados, fomos com um armador que neste momento faz este negócio entre Aveiro e o Brasil, e com um carregador, a Navigator. Eu diria que fala-se muito do nível de eficiência, sobretudo, e o espaço. Portanto, a Aveiro neste momento é provavelmente o porto com maior eficiência na movimentação da carga geral fracionada, e fala-se muito da nossa capacidade de resposta em termos de espaço de terraplenos. O que é interessante é perceber o outro lado do Atlântico, como é que os outros portos também estão a responder, aqueles com quais fazemos estas trocas comerciais, e trocamos impressões do ponto de vista da eficiência, do tipo de equipamentos que têm, terraplenos e projetos de desenvolvimento. E daqui decorreram, sobretudo, dois potenciais acordos que esperamos assinar, com dois portos que são aqueles que neste momento se destacam nestas relações com o Porto de Aveiro, que é o Porto Rio Grande do Sul. Estivemos com a autoridade portuária, com o presidente, com toda a equipa comercial, e o Porto de Imbituba. Embora tenham dimensões distintas enquanto portos, partilhámos muitos das preocupações, e de certa forma partilhámos as valências e identificámos muito enquanto perfis portuários, diria. E portanto, essa partilha decorreu então de facto nos contactos comerciais. Acordámos que iríamos assinar acordos de cooperação com estes portos, principalmente para reforçar esta partilha, para conseguíssemos manter esta ligação e as relações comerciais, quer para as cargas atuais e, quem sabe, para cargas futuras. Foi um pouco isto que também trouxemos na agenda e que vamos certamente concretizar.
Eu perguntava-lhe também se eles olham para Aveiro, ou podem olhar para Aveiro, como uma entrada na Europa, ou estão a pensar no mercado nacional? Ou poderão usar o potencial da Aveiro de proximidade e de ligação física a alguns corredores de transportes interessantes para a Europa?
Sim, falámos disso. Eu julgo que o Brasil, neste caso estes portos, sim, vê-nos como porta de entrada na Europa. Aliás, a nossa presença, isso já referi anteriormente, o facto de estarem os portos de Portugal e serem os únicos portos europeus presentes, excetuando uma presença na parceria do Porto de Antuérpia, nós éramos os únicos representantes europeus em toda a feira. E, portanto, isso para eles também torna-se claro que Portugal é de facto uma solução de entrada. Aveiro, sim, Falámos do corredor ferroviário, falámos do crescimento do Porto e da nossa ligação também à Espanha e ao resto da Europa. Portanto, a resposta é sim, é clara, vê-nos como uma porta de entrada para a Europa, sim.
Isabel, houve a presença também há pouco tempo de uma comitiva que andou em missão aqui pela nossa região também brasileira. A economia brasileira é um colosso mundial, não é? Estes empresários são empresários que estão a fazer um esforço de internacionalização, é isso? Procuram contactos, reforçar posicionamento. A língua é, enfim, uma facilidade, mas os brasileiros também são muito pragmáticos nos negócios, não é? Como é que correu essa? Ficaram bons contactos?
Sim, o que foi interessante é que, sem dúvida que vê-se claramente, portanto, eram cerca de 50 e tal empresários, portanto, desde de todas as áreas, desde consultores, advogados que estão a preparar processos de internacionalização de empresas brasileiras, empresas de agronegócio, setor portuário, setor marítimo, portanto, tinha uma panóplia de facto que acho que eu estou há 21 anos no setor e não me recordo uma missão tão forte a Portugal de um grupo de empresários brasileiros e com de facto interesses claramente identificados. O que importa referir é que vieram cá e depois encontrámos-nos, muitos de nós, na feira. Portanto, voltámos-nos a encontrar e a falar de oportunidades de negócio e de reforçar ali mais relações face ao que viram. Portanto, foi muito importante esta vinda também destes empresários e depois estarmos lá para falar realmente daquilo que viram e tentar aqui concretizar algumas oportunidades de negócio para o futuro, sem dúvida.
Ok, só para arrematar a conversa, não podia deixar de questionar, enfim, o assunto do momento, depois da pandemia, que ainda nos afeta e que ainda teve as suas consequências e tem as suas consequências económicas e vai ter, aparece-nos este conflito, estes primeiros meses do ano, estas semanas de guerra. O Porto de Aveiro sentiu também, vai perspectiva sentir alterações, enfim, na sua cadeia de empresas, de fornecedores, de operadores. Como é que vão ser os próximos tempos com estas incertezas todas? Com o impacto?
Pois, ainda ontem já discutíamos, bem, vai haver aqui um grande desafio, é o desafio de, sobretudo energético, porque nós vamos ter muito mais custos, todos nós, toda a cadeia, não é? E, portanto, isso vai se refletir em toda a cadeia logística, naturalmente. Depois, do ponto de vista dos negócios, dos mercados que o Porto de Aveiro hoje cobre, o grande desafio também será agora a definição das novas cadeias logísticas para o setor agroalimentar, porque nós de facto, a Aveiro importava milho e trigo da Ucrânia e, portanto, isso agora vai ter que se encontrar novas soluções. Uma delas poderá ser exatamente o Brasil. E, portanto, vão-se redesenhar aqui as cadeias logísticas e enquanto elas se redesenham e tentam-se aqui encaixar novas contratualizações, depois já são contratos que estavam fechados, que têm que se reverter, portanto, isto demora. Eu diria que aqui o agroalimentar, os combustíveis, são que gerarão aqui, e os produtos metalúrgicos, onde a Aveiro também é muito forte. Provavelmente terão aqui um efeito, diria a breve prazo, negativo, não é? Para o Porto, nós tínhamos uma expectativa de atingirmos este ano os 6 milhões de toneladas, o nosso maior recorde, se as coisas corressem a bom ritmo e não tivéssemos esta guerra inesperada e escusada. Mas de facto já começamos a visionar em baixa o objetivo que tínhamos, mas sim, portanto, sobretudo nestas áreas que falei, será impactante e teremos aqui provavelmente um decréscimo.
As consequências da guerra causada pela Rússia na Ucrânia já se fazem sentir na atividade portuária de Aveiro. Uma entrevista com Isabel Moura Ramos, administradora do Porto, que teve como ponto principal a participação de Aveiro na Intermodal, que é considerada a maior feira de logística e transportes da América do Sul e não se realizava desde 2019. Falamos também sobre a passagem pelo Porto de Aveiro de uma missão de empresários brasileiros que aconteceu recentemente. A fechar, fica a sugestão para uma nova exposição no Museu Marítimo de Ilhavo, imagens e documentos com a memória e a tradição da construção naval em Madeira nos municípios de Ilhavo, Mortosa e Peniche. A inauguração está marcada para 26 de março. Agora sim, ponto final no espaço da Comunidade Portuária de Aveiro, que pode ouvir na Rádio Voz da Ria em 90.2 ou através da internet.
Porto de Aveiro. Um projeto comercial para o desenvolvimento da região.